ouvintes, no ar mais um programa Noites de Domingo. Um programa editado e apresentado por Felipe de Souza. Um programa ao vivo, todos os domingos, pelas rádios web Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona e pelo site do jornal Gazeta Valparaibana. Sejam então todos muito bem-vindos e mais uma vez muito obrigado pela vossa audiência. E vale sempre lembrar que Noites de Domingo é um programa com temas fornecidos e sugeridos, né, pelos ouvintes, e que não é de forma nenhuma um programa de autoajuda, e sim um programa de reflexão, tendo em vista o autoconhecimento. E como sempre, eu inicio o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando-lhes realmente uma nova etapa de suas vidas, que ela chegue recheada de muita saúde, sobretudo também novas oportunidades, para que possam concretizar todos os seus sonhos. Parabéns então a todos vocês. Então iniciou o programa, né? Primeiro lamentando a morte do Bauman esta semana, e com uma frase dele, que ele dizia que vivemos tempos de um amor líquido, como, e eu acrescento, que de vidas líquidas, vidas conflituosas, porque a modernidade líquida, ela se move com rapidez, as persistências se derretem, e como também disse Seneto, até o caráter se deixa corroer. E os compromissos perdem força. A interação líquida nos relacionamentos acaba nos levando à perda de laços de amizade. E o que nos resta, ou o que temos, é o estresse e a depressão. Porque, caro ouvinte, não bastassem as dificuldades que vivemos em nossas famílias, nós somos obrigados a conviver com centenas ou milhares de pessoas durante nossas vidas. Pessoas que nada têm a ver com o que queremos, e muitas das vezes até com o que somos, mas faz parte da vida de hoje. Porque, caro ouvinte, se as diferenças entre pais e filhos, entre irmãos, cunhados, primos e agregados, realmente já nos tornam os feriados e encontros anuais de família, o que diríamos de vida diária, não é? Também, o que é que podemos dizer da vida que levamos conectados ao parteiro, ou ao porteiro, ou aos vizinhos, ou aos colegas de trabalho, e à infinidade de pessoas, né, que hoje se conectam com a nossa vida através das redes sociais e até de aplicativos de celular. Realmente, caro ouvinte, numa era em que a comunicação, ela se tornou digital e em tempo real, aparentemente estamos mais conectados com o mundo e às pessoas, né, mas não nos damos conta de que, na maioria das vezes, a rapidez e até a quantidade de conexões influenciaram os nossos relacionamentos de uma forma mais negativa do que positiva. Porque, uma vez que escutamos menos, né, nós distribuímos nossa atenção por milhares de assuntos e centenas de pessoas ao mesmo tempo, né, pior que de maneira superficial e até momentânea. Realmente, caro ouvinte, nós perdemos o olho no olho. Nós perdemos o sentir a alma do outro. E aquele tal oi, tudo bem? Substituiu o verdadeiro desejo de perguntar como é que você está? E sobretudo parar para ouvir a resposta, mas parar com vontade, parar com atenção. Não temos tempo. E se não fazemos isto nem com os nossos, como é que esperar o mesmo de uma sociedade enlouquecida pela rapidez e eficiência do mundo moderno? Como é que nós podemos esperar isso dela para connosco mesmos? Porque se no mundo falta interpretação de texto, eu diria que também falta mais interpretação do outro. Como eu disse, nós vivemos afogando em informação e carentes, muito carentes, de sabedoria. Nós lemos nossas mensagens como queremos. Se para uns a letra maiúscula pode parecer um grito, para outros pode chegar como um riso, ainda tem outros como um pedido de atenção. Então, se pessoalmente o entendimento do outro nunca é 100% fiel ao que se desejou, o que dirá por e-mails, mensagens, fotos e áudios, nossa comunicação, a cara ouvinte, acabou perdendo em discernimento, na mesma velocidade que ganhou em agilidade. Porque é real que nossa comunicação ela se tornou digital, nossa vida online, e nossos relacionamentos estão cada dia num nível muito mais virtual do que real. Realmente, caro ouvinte, nos adaptamos e nos moldamos a uma era em que a velocidade ela deu abertura à superficialidade em nossas vidas. Nos tornámos pouco a pouco, diria eu, muito frios, mais frios e individualistas. Individualistas, mas realmente sedentes de um sorriso, sedentes de um pouco de gentileza. Nós acabamos nos rendendo a poucas mensagens, aparentemente carinhosas, seja no WhatsApp, seja no Facebook. Nos contentamos, caro ouvinte, com poucos segundos de prazer que isso nos proporciona. Mas nos contagiamos com esta necessidade, e nos vemos em seguida no vício pelas redes sociais e pelos aplicativos. Realmente tem sido difícil ser gentil, e tão menos ainda demorado com os nossos amigos, com os nossos familiares. Sorrir ao desconhecido na rua parece que se tornou mais do que boa educação. Parece ser um esforço diante da pressa que possuímos em cumprir todos os deveres do dia. E realmente acabamos sofrendo as consequências de que nós mesmos acabamos por fazer. Não recebemos mais sorrisos, não recebemos mais gentilezas, não recebemos um olhar mais demorado. Sobretudo, não temos alguém que nos ouça quando queremos desabafar sobre o dia difícil ou a dor nas costas de uma noite mal dormida. Para alguns, não para mim, mas para muitos, viver realmente se tornou esquisito. Aquela lista grande de afazeres sem fim, de objetivos e de medidores da nossa própria eficiência. Realmente, até conseguimos entender a necessidade de nos tornarmos tolerantes e pacientes uns com os outros, às vezes nem sempre, Mas acabamos sofrendo a dor de não sermos mais vistos ou sentidos em nossa essência. Dia após dia, hora após hora, e o que parece até tornar nossas vidas sem vida, não é? Eu me pergunto às vezes, onde é que nós iremos parar com os nossos níveis de relacionamentos? Não os sei responder. Mas o facto é que ninguém nasce para ser uma ilha. E mesmo com todas as dificuldades, falta de afeto e excessos de superficialidade, nós continuaremos nos adaptando e até mesmo aceitando e dando cada vez menos. Pois por pior que seja viver em sociedade, sem ela simplesmente nem subsistiríamos, ou então viraríamos ermitas. Então, realmente, haveria muito mais coisas a comentar sobre esse assunto, Mas vai depender de cada um. Eu acho que a pessoa que me sugeriu o assunto, pela reflexão, ela com certeza saberá encontrar o melhor caminho, né? Que é o olho no olho. E eu quero falar também com vocês sobre as pessoas que se agigantam e se encolhem aos nossos olhos, sobre o nosso julgamento. Julgamento que é feito não através de centímetros e metros, né? Mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Mas a gente volta já já. Vamos ouvir uma musiquinha calminha para a nossa noite de domingo, né? E a gente já vem falar com vocês sobre isso. Fiquem por aí, eu vou tomar uma aguinha, volto já já. Então, com o nosso programa, a musiquinha estava uma delícia, estava gostosa. Eu adoro música instrumental. Me perguntam às vezes por que é que eu deixei de colocar música com letra. Bem, eu não tenho muito tempo para ficar coordenando o texto com a letra da música, e também conheço muito pouco de música, sinceramente, e sou obrigado a vos dizer. E então eu resolvi colocar uma música suave para o nosso domingo, e não só no domingo à noite, né? Só nas nossas noites de domingo. Também nos outros programas eu optei por pôr a música instrumental. Bem, se vocês não gostarem, digam que eu vou fazer um esforço então para mudar. Mas até agora não tive reclamação. Então vamos lá. Mas é realmente, caros ouvintes, como eu vos falei no início, nós vivemos uma vida líquida. E o Bauman falou muito bem sobre isso. Porque realmente quanto mais vivemos, mais nos acabamos decepcionando com as pessoas com quem encontramos pelo caminho. Mas também mais nos conscientizaremos de que serão bem poucos aqueles, né, com quem a gente realmente pode contar. Portanto, caro ouvinte, sabermos com quem a gente deposita a nossa confiança e quais serão os encontros em que deveremos nos demorar, de certo nos ajudará a não gastar tempo e, sobretudo, energia com gente que não vale a pena, com gente de coração vazio. Da mesma forma também sermos alguém com quem poderão confiar, alguém cujo coração não se escureça com carga negativa de ódio, de rancor e inveja, de certo acabará por nos aproximar de pessoas melhores. Porque nós atraímos energias afins, ou seja, não poderemos nos deixar contaminar pelas negatividades que nos rodeiam, ou seremos nós quem iremos nos se decepcionar, e seremos nós que iremos se machucar. Seremos nós que não será digno de consideração. Existem pessoas que, para criticar o outro, tanto no ambiente de trabalho, né, especialmente no ambiente de trabalho, à procura de supostas falhas, de supostos defeitos, né, tentando sempre diminuir quem estiver por perto. Infelizmente isso acontece. Acontece em todas as repartições, acontece em todos os escritórios, né, em todos os comércios. Tem pessoas também que nunca elogiam ninguém, embora tenham severas críticas ao trabalho dos demais, né, não se portando de expor às fragilidades que encontram nos serviços dos companheiros, às vezes até de forma sutil. Parece que essas pessoas se alimentam de ferrar a vida dos outros. Essas pessoas parece que sentem prazer em apontar erros. Erros muitas das vezes, e na maioria das vezes, eu até poderia afirmar que imaginários. Né? Porque realmente há indivíduos que vivem metidos em confusão, em fofocas, sempre enrolados em meio a algum mal-entendido. E onde quer que estejam, seja qual for o círculo de amizades, eles conseguem espalhar algum boato, alguma notícia desagradável. Né? E não ficam corados nem com vergonha de poupar. Eles não poupam ninguém desses seus enredos venenosos. Então as personagens de suas fofocas acabam também variando. Né? Mas eles sempre serão sempre os roteiros, narradores da maledicência. Né? Coisas que estragam qualquer amizade. É. Nós encontraremos também, caro ouvinte, para te responder àquilo que me questionaste, aqueles que tornam todo e qualquer ambiente pesado e carregado, como se as energias elas estivessem sendo drenadas inexplicavelmente. Porque mesmo que eles sorriam, mesmo que eles tenham a voz doce e mostrem até uma aparente tranquilidade, eles acabam carregando somente negatividade dentro de si, invejando o outro, e por serem tão infelizes, culpam os outros, e realmente nunca olham para dentro de si mesmo, e se acham o máximo, né, com a vidinha desprezível que acha que possui. E quando não estão presentes, a gente sente até um alívio imensurável, não é verdade? Então, caro ouvinte, o perigo de viver em meio a tanta falsidade é nos impregnarmos com a maldade alheia, né? Tornando-nos então tão desprezíveis, né, quanto essas pessoas que nos desagradam no dia-a-dia. Então, caro ouvinte, manter as nossas verdades e o nosso coração limpo e leve será essencial para que não deixemos nunca de acreditar na força do bem, na força do amor. E dessa forma que poderemos descansar em paz ao fim de cada dia, na certeza de que fomos o melhor que poderíamos ter sido para nós, para o nosso patrão e para o mundo. São tempos difíceis, tempos muito difíceis. Eu costumo dizer que o ódio está sendo terceirizado. E tem muita gente que realmente, por ignorância, está difundindo. Hoje eu tive uma decepção muito grande, né, e só tipo de exemplo e fazendo um parênteses aqui, com uma professora que, falando sobre as chacinas nos presídios, falou em alto e bom som que deveriam ter morrido todos, porque todos são bandidos. É uma professora, uma educadora, que realmente me decepcionou. Primeiro, porque, como educadora, essas palavras não deveriam fazer parte do vocabulário dela. E segundo, porque ela renegou todos os princípios cristãos. Porque não está no assassinato nem na morte, a solução. A solução está onde deveria estar sempre, na educação e no bem-estar social, que dependendo dessa professora, seus alunos nunca terão. Bem, fiquem por aí. Infelizmente, hoje, agora, esse bloco do nosso programa Noites de Domingo não foi muito agradável, mas eu precisava realmente responder a essa ouvinte e também de fazer esta observação para que a gente reflita realmente sobre aquilo que difundimos, sobre aquilo que praticamos, sobre aquilo que nós somos e como agimos na nossa vida, para que realmente a gente possa contribuir de alguma forma para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, ou seja, para um futuro melhor de nossos filhos e de nossos netos. Voltamos já. Então, continuar com o nosso papinho, porque na realidade hoje, nós, como eu falei, né, nós vivemos nos apogando em informação, mas cada dia mais parece que as pessoas estão mais carentes de sabedoria. Realmente vivemos tempos difíceis, não adianta a gente colorir, desenhar lindas flores, muito embora a positividade seja realmente necessária, mas temos que admitir que vivemos tempos difíceis, sim. Nós temos medo de tudo. Ficar em casa, nos fechamos com grades, de sair na rua, de sair à noite. Vivemos com medo daquele que nos olha diferente quando cruzamos. São tempos difíceis. E então, na internet, a coisa virou, porque na pseudo, na pseudo, clandestinidade, eu diria, é bem assim, todo mundo fala, todo mundo posta, todo mundo curte, todo mundo aparece de frente, de perfil, de costas, sorrindo, triste, indignado. E aí você acaba percebendo que ser todo mundo não é a sua praia. E acaba até sentindo falta do tempo em que as coisas eram mais simples. Realmente, amigos, vivemos tempos difíceis. Tempos de um amor líquido, como já deixou escrito Balmer. Tempos onde as mudanças precisam ser mais profundas. Tempos em que precisamos encarar a dor que vemos nas notícias, nas decisões políticas, nas guerras, sangue derramado entre povos e entre nós. E pior é que não sabemos como chegamos até aqui. E muitos até não vemos uma possível saída. Mas até onde nós iremos aguentar tanta ferida? O mundo está ferido. Cada um de nós está ferido. E nós somos o mundo. Nós somos a sociedade. Nós somos o país. Nós somos o universo. Porque cada pequena cura, ela pode resolver problemas mundiais de grande escala. Mas a ferida está aberta. A ferida, ela está dolorida. Dói em mim, dói em você, todo o dia. Lógico que são feridas distintas, são feridas iguais, são feridas. E parecem ficar mais profundas. Mas será que é aquela dor profunda que nos levará à cura? Será que estamos sendo o amor? Será que a dor nos irá levar de volta para o caminho certo? Será que dói mais para acabar? Será? De quando será é constituído o nosso dia-a-dia? Eu sei, são perguntas. Apenas perguntas que podem ecoar nos vales da vida. São perguntas tão respondidas quanto sem resposta. Como já dizia o grande Guimarães Rosa, se todo animal inspira ternura, o que houve então com os homens? Realmente, caros ouvintes, não sabemos, nem eu sei. Parece que andamos vendo notícias demais e pouco pelas ruas. Parece que nos amedrontamos no mundo da informação e paramos de nos comunicar. Parece que vivemos mais nas notícias do que na própria vida. Acabamos brigando por nada e brigando por tudo. Brigamos porque pensamos diferente. Brigamos porque levantamos alguma bandeira. Esquecemos-nos realmente de ser humanos. Sobretudo esquecemos-nos de errar. Todos somos certos. Esquecemos que, perante certas circunstâncias, não há razão. Mas então, seguimos feridos. Muitas das vezes sem esperança. Na maioria das vezes sem olhar para o lado. E sem dar amor. Realmente, caro ouvinte, eu acho que a gente desaprendeu muito. Parece que desaprendemos a amar. Nós queremos ganhar a briga, dispor da maior tragédia. A nossa humanidade, ela é tão reduzida que olhamos apenas o nosso umbigo. Não olhamos as pedras destruídas de cada continente. Não olhamos as pedras destruídas de cada miséria, de cada guerra, de cada briga, cada ego buscando ter a sua razão. É, caro ouvinte, esse olhar amedrontado acaba nos congelando, acaba criando feridas. Realmente não deveríamos olhar do centro para olhar para o próximo. Nós não estendemos a mão. Onde é que levaram a nossa humanidade? Outro dia, eu estava num transporte público e uma senhora tão pequenininha entrou. E realmente essa senhora não conseguia segurar o saco de frutas já rasgado que carregava, além de ter que passar o cartão e liberar a roleta ao mesmo tempo. E de repente, todos que estavam próximos começaram a ajudá-lo. E até um saco novo para as frutas acabou aparecendo. E eu pensei, eu acho que esse mundo ainda tem jeito. E esses pequenos gestos, eles ocorrem repetidamente ao longo do dia em todos os cantos do mundo. E são esses gestos que, ao serem repetidos, vão sarar as feridas. São esses gestos que fazemos e não lembramos. São esses os gestos que passam direto por nós. Esses gestos são muito maiores do que as guerras. Esses gestos são muito maiores do que as mortes. Esses gestos são muito maiores do que os acidentes inventados por seres sem ternura. Eu diria até megalomaníacos. Eu acho que a gente chegou. Chegámos-nos diante de um mundo de notícias avassaladoras, de notícias que nos tiram o sono. E quem é que noticia o amor? O amor não dá ibope. É, meu caro ouvinte, nos diga quem noticia o amor. Mas o amor não vende. Ou talvez só seja vendido em comédias românticas, dessas bem água sem açúcar. Mas esse nosso amor que vem dos bons gestos, ah, ele não é de nada. E essa loucura, essa louca comunicação que vira o nosso olhar para a vida, que pecado. Às vezes, com tanta notícia ruim, com tanta coisa, seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, a gente acaba não enxergando a sutileza e a gentileza do amor. Nós acabamos não enxergando a beleza da solidariedade que por vezes confundimos com caridade. Errado. Acabamos não detectando o amor em ação. Que triste realidade, não? Realmente, caro ouvinte, a nossa humanidade está refém do medo, está refém da competição. E toda vez que brigamos para escolher as piores tragédias do mundo, nós temos que nos lembrar que acabamos perdendo minutos preciosos de troca de amor, de troca de gentileza, mas trocamos ofensas. Grande tristeza. Esse tempo perdido, essas feridas sangrando. Talvez ainda eu tenha muito que aprender e vocês também. Talvez ainda eu ainda leve algumas rasteiras dessa vida. E vocês também. Mas talvez a ponte da informação e de aprendizado, ela já esteja bem diante de nossos olhos. Talvez o que precisaremos é focá-la. Foco nos bons gestos, foco no amor, foco na mudança que já está em percurso. Talvez desde que o mundo é mundo. Mas está em percurso, continua o seu percurso. Não há como negar. Tem algo grande acontecendo, querido ouvinte. E não há lado. Não há quem tenha razão. Nós estamos presenciando, caros ouvintes, algo imensurável. Pode ser mais dor. Então ou você se esconde no medo disseminado pela rede, pelos noticiários, ou você enche o coração de amor a cada esquina e sai andando. A escolha é sua. A escolha é minha. A escolha é nossa. Melhor de cada um de nós. Porque a vida, ela é muito curta para nós nos aborrecermos por motivos fúteis. Viver é um dom. E é um dom que recebemos de graça. Fiquem por aí, a gente volta já. É bapti-bupt. Vou ouvir uma musiquinha, vou tomar uma aguinha e eu volto já. We'll be right back. De volta, então. Vamos lá continuar com o nosso papinho. E falando em vida, no outro dia me perguntaram se eu realmente achava que viver era bom. Vejam só. E realmente eu achei uma pergunta muito boa. Muito boa, porque tanto que eu tive até receio de estragá-la ao tentar responder. Viver, caro ouvinte, assim como fazer análise, não é um troço bom, não. Mas acalme-se, este não é um texto pessimista, não. É apenas uma comparação da vida com o processo analítico. Porque fazer análise, emitir uma opinião, é pagar para ver uns demónios. É pagar para olhar de frente para o espelho, com medo, mas sem máscaras. Depois de um tempo, sabe-se lá quando, né? Pode ser que tudo adquira até uma leveza antes desconhecida, né? Que na verdade vem porque a gente decide e trabalha para carregar o menor peso possível. Menos ideais, menos projeções, menos narcisismos. Porque assim como a vida, que não é só boa ou só ruim, mas é feita de paradoxos, de matéria perecível e eterna, insignificante e magnífica, a crónica e a análise e a opinião não é a vida toda, não é assim o todo, e sim apenas um jeito de procurar a incoerência em nós. Porque a retrospectiva do inconsciente realmente ela não dá ibope. Ela não vale $1 milhão. Mas a vida não é um instante. Carpe diem, também é ilusório. A semana ela recomeça e os boletos vencem. A dieta sai do prumo, ainda que seja por um bom motivo. A gente, essas tristezas. Quem disse isso foi Guimarães Rosa. A gente, esse poço de inconstâncias, de dores, de alegrias, de mal-entendidos. Nós não somos um cartão de Natal musical e a vida também não é esse transtorno mental tão catalogado. Já o Freud, ele escreveu que não existe uma forma geral para a felicidade, né, que possa ser aplicada a todos e a todas, porque felicidade é uma questão de economia libidinal. Trocando em miúdos, a felicidade ela está ligada ao gasto, está ligada à economia da energia psíquica, né, que empenhamos em nós mesmos e também no mundo. Eu acredito realmente que são as oscilações, né, que produzem equilíbrio, que é a corda bamba que não nos deixa cair, e ao contrário. Talvez a análise de certos determinados assuntos, ela sirva para que a gente tenha um espaço e aprenda a abrir espaço em nós para falar. Por isso eu sempre digo, talvez falar seja a saída. A saída seja falar. Falar o que vem à cabeça. Porque em algum momento pode ser que as falas perdidas e desconexas, elas acabem encontrando algum sentido. E então o sentido nos encontra e a vida fica mais prazerosa. Poderámos dizer então que a vida é boa. Porque a gente quer bolo de chocolate e acaba comendo bolo de chocolate. A gente quer abraçar, vai e acaba abraçando. E aí a gente sente aquela sensaçãozinha boa em estar vivo. A gente sente, quem pode sentir, a brisa fresca da tarde, aquela brisa que bate no rosto e torna a vida boa. Na mesma medida, tem gente que odeia ir à academia, mas vai. Tem gente que não simpatiza com aquele parente, mas deseja um ano maravilhoso. Tem gente que faz promessa e não cumpre. Come 7 uvas, faz yoga e no dia seguinte tem vontade de cuspir na humanidade inteira. Então, isso significa que viver não é bom? Não. Significa que é? Também não. Porque viver é bom. E não é. Viver é tudo isso. Ser humano é tudo isso. E há tão pouco, não é? Talvez então estar em paz com as próprias contradições e no ansiar pela nota 10 na avaliação imaginária que esperamos que o outro faça da gente, seja realmente uma das conquistas mais importantes da nossa vida. Porque viver é bom, caro ouvinte, quando a gente pode estar próximo da verdade. Essa de V maiúsculo, essa pequenina, nossa, como pérola que não reluz, mas é ouro. Então viver é bom quando a gente consegue levar uma vida um pouco mais coerente com o próprio desejo. Não se irritar, por exemplo, quando eu estou falando com vocês e o meu cachorro resolve-me dar boa noite. Viver é bom quando a gente pode escolher. Quando a gente pode escolher ter uma vida um pouco mais florida, uma vida um pouco mais risível, uma vida um pouco mais vivível, uma vida menos apegada aos maus pensamentos, às más intuições, menos apegada aos sofrimentos. Viver é bom, caro ouvinte, quando a gente falha, quando a gente fala da gente e de toda essa gente que mora dentro da gente. Não é tudo, tampouco é pouco. Não é maravilhoso, mas tampouco é ridículo. É apenas o que é, assim como a vida. Sem mistérios, sem misticismos, sem ilusões. Bonita logo ao acordar, com cara amassada. Igualmente bonita quando se arrumamos para esse veste, um look que parcelou em 7 vezes no cartão, mas que só vai começar a pagar em março do ano que vem. Feliz Ano Novo. Porque ainda vale falar de Ano Novo. Porque enquanto ainda é tempo, e para terminarmos o programa de hoje, nós vamos falar de um Ano Novo. Mas para que tenhamos realmente um Ano Novo repleto de novas oportunidades, nós precisamos deixar para trás velhas atitudes. E claro, esta postura também serve para mim. A cada vez que surge um novo texto, por exemplo, eu fico pensando no que as pessoas acharão daquilo que eu escrevi, daquilo que eu produzi, daquilo que eu transmiti. E durante muito tempo isso me bloqueou. E por vezes ainda barra meu progresso. Risco, rabisco, volto a escrever. Caro ouvinte, muitas vezes eu cometi e ainda cometo, né, aquele velho erro de querer agradar a todo mundo. E se você também faz isso, saiba que não é um erro simplesmente pelo facto de ser algo impossível. Mas é um erro antes de tudo conosco, comigo, contigo, com você. Pois que quem tenta agradar a todos, ao menos uma vez ou outra, desagrada a si mesmo. Então o que eu posso desejar a você para este ano novo, que pode até parecer algo já ultrapassado, algo muitas vezes já falado, mas que sinto que ainda precisamos realmente compreender e colocar em prática. Eu desejo, caro ouvinte, que viva a sua vida de acordo com as suas crenças e convicções. Claro, respeitando a liberdade e a forma de pensar do próximo. Porém, sempre lembrando que uma coisa é respeitarmos aos outros e outra bem diferente é abrirmos mão daquilo em que acreditamos para tentarmos agradar aos outros ou evitar algum atrito. Não se preocupe tanto com o que os outros pensarão, mesmo fazendo algo muito bom, segundo os conceitos adotados pela maioria. Você e eu sempre sofreremos críticas, né? E também receberemos alguns elogios. Mas a verdade é que em ambos os casos isso pouco importa, ou deve importar. Vocês devem se lembrar sempre que vocês são uma mercadoria na qual colocam o valor. O seu valor é aquele que você se dá. Algumas das pessoas mais brilhantes que vemos por aí, elas estão longe, muito longe de agradar a todo mundo. Na maioria das vezes, caro ouvinte, sequer querem saber a opinião alheia, simplesmente porque deixaram de seguir o rebanho e resolveram trilhar o seu próprio caminho. São pessoas que buscam crescimento, mas que não se preocupam com a perfeição, pois sabem que perfeição é inatingível. São pessoas que se preocupam em ser corretas, mas que não buscam a aceitação de ninguém. Sabem que nos dias felizes não faltarão pessoas por perto, mas também sabem que nos dias tristes poucos estarão ao seu lado. E sabem que isso não é por maldade. Sabem que simplesmente isso faz parte do ser humano. Ser humano que quer sempre estar perto de alguém que está bem, de alguém que faz sucesso, de quem demonstra alegria. Talvez por isso então tanta gente viva para postar momentos de alegria em redes sociais, que até por vezes são apenas tentativas, né, de mascarar uma grande tristeza ou até mesmo uma depressão profunda. Mas quando as curtidas e os comentários cessam, a realidade ela volta nua e crua. E é com ela que precisarão saber conviver. Sendo assim, caro ouvinte, pense em seus objetivos, trace suas metas e busque realizar seus sonhos. Mas nunca querendo passar por cima dos outros, e nem nunca querendo se mostrar melhor do que ninguém. E se ao chegar ao final do ano ainda não tiver alcançado tudo o que gostaria, tudo bem, pois seguirá tendo motivos pelos quais lutar no ano que virá. Mas não esqueça, caro ouvinte, que a luta é contra você mesmo e que o final de um ano não deve sentenciar o final de suas esperanças, pois as batalhas e as possibilidades elas continuarão a surgir. E o melhor que pode fazer a si mesmo e aos outros é buscar evoluir constantemente. Em resumo, caro ouvinte, não viva para mostrar ao mundo que é o melhor. Viva para ser alguém melhor para este mundo. E então, nosso primeiro programa ao vivo de 2017, eu quero desejar a cada um de vocês um feliz novo ano, mais feliz. Boa noite a todos e até o próximo programa, Noites de Domingo. Até lá.